E para nós do Sudeste é um pouco estranho. Para nós aqui é muito mais comum a dobradinha. Uhum. Agora, a dobradinha e a buchada é a mesma coisa, é o estômago do boi. Então é a mesma coisa.
É a mesma coisa que tripas a moda do...
algumas questões.
É a mesma coisa que tripa a moda do porco?
Exatamente. Uhum. Exatamente, Sardenberg. A tripa é a dobradinha. O que muda realmente é o nome. É, e lá muitas pessoas provam sem saber, gostam. A mesma coisa na Itália, né? Na Itália tem muito a dobradinha, que eu não vou saber italiano agora, com feijão branco. É bastante comum você provar o feijão branco com dobradinha, né? Então, é algo que faz parte da cultura italiana. É, se a gente vai para a Argentina, é tradicionalíssimo lá as achurras, né? Que são as vísceras nas parrilhas, né? É, então, você vai provar lá as mojerras, que é o timo, você vai provar ali os rinhones, que é o rim, você vai provar o intestino delgado, que é o chinchulines. Então, as pessoas que não sabem a tradução do nome e o que, que é, acabam provando e gostando. Eu adoro, por exemplo, as mojerras, que é exatamente o timo do boi. Você encontra qualquer restaurante que eu estiver no Brasil, fora, eu peço. É algo assim que eu adoro mesmo. E rabada? Rabada vocês acham que é exótico?
Eu não acho exótico, não. Eu amo rabada. Eu tinha uma tia que fazia, que era maravilhoso. É uma carne que não é fácil de fazer, porque você tem que limpar bem, porque tem, assim, uma gordurinha que você precisa ali tirar. Mas, gente, que coisa mais maravilhosa. Eu amo.
Eu não gosto, não.
Você não
um
gosta?
Risoto de rabada,
nossa,
né, Cássia? Nossa,
minha tia fazia assim, no arroz. Gente, que delícia. Eu acho o seguinte, se você vai comer animais, se você vai comer carne, se você não vai, respeito, tá certo, cada um na sua. Mas se você vai, eu acho que você tem que aproveitar o bicho inteiro. Eu acho que, inclusive, você tem que honrar o animal aproveitando tudo.
Concordo, assino embaixo, Cássia. Inclusive, essa questão da feijoada, que vocês bem falaram aí na abertura do programa, ela é um prato brasileiro que vem sendo modificado com esse negócio de feijoada magra. Só que nessa feijoada magra vai costelinha, paio, linguiça calabresa, essas são as carnes gordas da feijoada. Uhum. Então, de magra, ela não tem nada.
Nada. É.
Se você pega pé de porco, se você pega orelha, se você pega rabo, são carnes magras, entendeu? Então, existe uma certa confusão de feijoada aí, essas carnes vão ter muito colágeno, elas vão ficar com aquela sensação da boca grudando. Uhum. Isso tem a ver com colágeno, isso tem a ver com o osso do pé de porco, com esse tipo de coisa. Agora, a gordura mesmo, ela tá nas carnes que julgam ser magras, e não são magras.
Sim, sim. Às vezes é mais as carnes, que vamos falar o português, claro, tem muita gente que tem nojinho. Não é que são magras ou gordas, né? Então, o pessoal fala light, como se fossem mais magras, mas não é. São aquelas carnes que têm, assim, uma rejeição. Agora, Rush, me fala uma coisa. Você estava falando do colágeno, né? Que tem algumas dessas partes dos animais. Uhum. É o mesmo que tem, por exemplo, no músculo, aquele corte que também é ali entremeado? É colágeno
isso
também?
Exatamente.
Sim.
Exatamente. Muita gente pensa que aquilo ali é gordura, né? Quando pega o músculo. E se você pega o músculo e corta ele de uma maneira transversal, e vai ter todos os pontinhos brancos ali dentro, esse é o melhor músculo que existe para fazer molho, para fazer um caldo gostoso, para
fazer
uma carne de panela. É justamente para fazer sopa, fica delicioso e dá muito mais untuosidade e mais... como é que se diz? Mais satisfação, né? Você fica mais satisfeito com aquele prato ali, né? Então, acaba sendo muito mais gostoso. Outra coisa também que que a gente não falou aqui, tem muitos restaurantes que pegam, por exemplo, rabada, você tira o osso inteiro, prensa toda essa carne, serve como se fosse um bloquinho, e aí todo mundo adora, todo mundo acha ótimo, porque não vai ter aquela trabalheira de tirar do osso, de ver o osso, sabe? Você pode fazer croquete, pode fazer coxinha de rabada, e aí as pessoas adoram. E é a mesma carne, né, Cássia? Então
Sim.
É algo bem cultural, né?
E tem muito cultural, e tem esse preconceito, né? Músculo, por exemplo, até pouco tempo atrás se dizia que era uma carne de segunda. Agora parece que as pessoas estão superando um pouco essas coisas, porque não tem isso, né? Carne de primeira, carne de segunda.
E o nosso ouvinte Charles está falando da linguiça de sangue. Como é que chama isso lá na Argentina?
A morcija, né?
Morcija.
Morcilha, o chouriço, exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa. A gente vê o bom cozinheiro e o cozinheiro competente justamente quando ele prepara essas carnes, entre aspas, mais difíceis, né? Porque elas demandam uma técnica muito maior e aí você vê se ele é bom. Preparar um filé mignon grelhado ali, na boa, isso é fácil, entendeu? Agora, você preparar uma rabada, como você bem falou, Cássia, é bem mais complicado.
Mais complicado, é verdade.
Tá certo. E quando você falou também que entre essas comidas que muita gente evita, você falou que estava o fígado. Nós estamos falando do fígado do boi, né? Não do fígado.
Tem fígado de boi e tem fígado de galinha.
É, mas o fígado
de galinha dá para fazer um patê, dá para fazer alguma coisa assim, mas geralmente é o fígado de boi.
É, o que está proibido foi proibido por lei assinada hoje pelo presidente Lula.
O de ganso.
É o fígado de pato e de ganso, isso, né?
Exatamente, o de ganso e o de galinha a gente encontra em qualquer açougue, aí qualquer supermercado, a gente acha de boi também com muita facilidade, faz parte cultural da alimentação brasileira, né, Sardenberg?
Tá certo.
E 27, aí o Sardenberg e Cássia conversando com o Rusty Marcellini. Você gosta de uma língua de boi, essas coisas assim, Ricardo Garcia? Sem frescura. Tá na mesa ali, você manda ver. Buchada de bode. É, eu também como, beleza, assim, comia muito fígado. Né? Hoje em dia já em casa não faço, mas quando era garoto comia bastante. Agora o bucho eu gosto. Minha mãe faz um bucho com feijão branco, como o Rusty Marcellini destacou aí, com paio também, e é muito bom, hein? 5h27, vamos abrir espaço agora para o Kevin Camada. Tem mais informações sobre as investigações do acidente com a Voipass e a necessidade aí de mudanças de procedimento.
A informação foi divulgada pelo relatório final da investigação do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nesta quinta-feira. O novo manual de manutenção traz orientações sobre a remoção e a instalação do sensor de posição do profundor esquerdo do avião. A investigação do acidente mostrou que o componente estava montado de forma incorreta no ATR-72 envolvido no acidente. Apesar disso, a investigação afirma que a falha não teve influência na queda do avião. A fabricante também lançou uma versão atualizada do sistema que monitora o desempenho da aeronave e previne problemas em situações de acúmulo de gelo. O software já foi certificado pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação e está sendo instalado por meio de um boletim de serviço da fabricante. O programa faz a correção dos limites mínimos de velocidade para operações em condição de gelo. A nova versão também cria um intervalo de 60 segundos antes que os alertas desapareçam do sistema, o que deve evitar que as mensagens de problemas apareçam e desapareçam de forma repetida. O relatório final do acidente também faz recomendações, como a mudança do procedimento para casos de perda de desempenho por acúmulo de gelo. Outro ponto é a recomendação para que a lâmpada do alerta de velocidade baixa seja trocada de âmbar para vermelha. Na prática, isso eleva a categoria de advertência e pode ajudar a aumentar a percepção de perda de desempenho do avião. Outra orientação é de que mais parâmetros passem a ser registrados pelo gravador de dados de voo, incluindo falhas no sistema de degelo e a ativação do stick pusher, que empurra o manche automaticamente para evitar que o avião perca a sustentação. De Campinas, Kevin Camada.
H 5h29, não deu para as meninas do Brasil no primeiro set contra as italianas. O Brasil perdeu por 25 a 21, primeiro set desta partida semifinal, e está sendo jogada em Macau, na China, é a Liga das Nações, portanto, Itália saiu na frente.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026. Uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para acompanhar trabalhos de restauração da cidade depois do temporal com rajadas de até 120 km por hora. Vendaval destruiu a rede elétrica, derrubou torre de telefonia e centenas de árvores, atingiu casas e matou um homem de 75 anos. No início da noite, quase metade de Ribeirão Preto ainda estava sem luz. O PL vai oficializar hoje a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite para participar da convenção da legenda. O evento deve ser marcado pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice. Pesquisa Datafolha mostra cenário de estabilidade nas intenções de voto para a eleição presidencial. Eventual disputa de segundo turno, o presidente Lula lidera com 48%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Horário de Brasília, 5 horas e 32 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. CBN Madrugada.
E 33, e porque hoje é sábado, a gente reapresenta uma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar de um tema dos mais importantes que envolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é a questão do uso de redes sociais pelas crianças e adolescentes. Nesta semana, o governo da França aprovou um projeto que vai proibir o acesso de crianças menores de 15 anos a redes sociais. Deve ser implementado a partir de setembro, quando os alunos voltam lá das férias. E o Reino Unido, por exemplo, já aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, um pouquinho mais velhos, né, um ano a mais, que só entra em vigor em 2027. Na Austrália também já há regulamentação que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. E aqui no Brasil existe também essa discussão no Congresso Nacional. A gente vai conversar com a Maria Mello, que é gerente do eixo digital do Instituto Alana. Maria, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu.
De uma forma geral, como é que você avalia essas medidas que estão sendo adotadas mundo afora para, de alguma forma, regulamentar e até proibir a utilização de redes sociais por adolescentes, hein?
Galvão, essa é uma medida que, de fato, vem ganhando tração e crescendo no mundo inteiro. A gente tem visto, como você mencionou aí, vários países adotando legislações que centralmente proíbem, né, a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Então eu acho que esse é um movimento que tem ganhado bastante simpatia, né, dos políticos mundo afora, e que acho que faz muito sentido, né? Acho que essas legislações, elas são uma resposta, um clamor mundial aí de famílias, das próprias crianças e adolescentes em relação aos danos, né, aos malefícios que esse tipo de produtos, serviços que são as redes sociais, vem causando para essa população, né? As redes sociais são desenhadas para incentivar um uso que é muito compulsivo, é passivo, né? É, são produtos que mantêm a atenção por meio de notificações constantes, né? De recomendação personalizada, que vai moldando muitas vezes o comportamento das pessoas. Então, se para a gente que é adulto é muito difícil a gente se desvencilhar desse tipo de mecanismo, né? Relacionado ao que a gente chama de retenção da atenção, para crianças e adolescentes isso é praticamente impossível, né? Estamos falando de pessoas que estão num momento muito importante, delicado do seu desenvolvimento psicossocial, né? Então, o córtex pré-frontal ali, aquela parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, enfim, pelo controle de impulsos, ainda está em formação, né? E isso torna as crianças e adolescentes muito mais suscetíveis ao que a gente entende como dinâmicas que são negativas, né, das redes sociais. A adolescência, sobretudo, é um momento em que o cérebro passa por uma nova organização, né, da sua estrutura, né, da sua funcionalidade, isso vai tornando a pessoa ainda mais preocupada com validação social, e nos parece que as redes sociais vêm intensificando essa situação. Agora, o que acontece? É que não são só as redes sociais que fazem isso hoje no ambiente virtual, Galvão, né? Quer dizer, a inteligência artificial vem diluindo essas barreiras do que é e do que não é rede social, né? Esse tipo de mecanismo de retenção de atenção, todas essas ferramentas que fazem a gente ficar preso, né, a um serviço, a um lugar, né, no ambiente digital, ela não está hoje só mais nas redes sociais, né? Essa definição ela vem ficando cada vez mais imprecisa, né? Então, a gente, por exemplo, quando vê essas legislações vedando a presença de crianças e adolescentes em redes sociais, a gente pensa, mas os games, né, os jogos? E os serviços de streaming que as crianças e adolescentes acessam é que tem também cada vez mais se tornado parecidas com as redes sociais, né? Esse escopo não vai ser, esse tipo de produto e serviço não vai ser acessado também, né? Esses produtos também não precisam se adequar para a presença de crianças e adolescentes. Então, sim, acho que tem uma questão aqui, se eu puder já trazer esse elemento que eu acho que é um pouco mais crítico dessas decisões que vêm sendo tomadas mundo afora, eu situaria aí, né, a questão, que dela não está só nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem uma linha muito tênue em relação ao que é o que não é uma rede social. Então, me parece que se uma regulação não olha para outros produtos e serviços que também são usados por crianças e adolescentes, mas não protegem essas pessoas, a gente vai, de alguma maneira, estar enxugando gelo, né?
Certo.
Então, eu acho que sim, proibir redes ajuda a reduzir danos, mas, sei lá, e as plataformas que são pretensamente educacionais, né, digitais, as chamadas edtechs, por exemplo, que muitas vezes são usadas, né, com uma finalidade pretensamente educacional, mas elas são usadas para usar os dados pessoais, coletar os dados pessoais de crianças e adolescentes, dos estudantes, para depois direcionar publicidade para elas, né? Tem um estudo da Human Rights Watch que comprovou isso, né?
Sim.
Por parte de várias outros serviços digitais também acessados por crianças.
Sim. Então, agora, Maria, desculpa interromper, mas só quando você fala nas dinâmicas negativas, né, quais são as principais ameaças para as crianças e adolescentes neste momento na internet, né, no uso das redes e de outras plataformas, como você está destacando? É a questão sexual, é a questão das drogas, é a violência? Você falou aí da questão da validação social, né? Teve uma época aí que tinha aquela história dos desafios de automutilação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
Sim, ainda existe muito essa dinâmica das trends, né, que migram, inclusive, de uma plataforma para outra, vão ganhando novas vestimentas, novas caras e engajando um número cada vez maior de pessoas. Porque tem vários riscos aí, né, desde uma super exposição a um conteúdo que é ilegal, né, que é violento, é danoso, justamente por conta dessa lógica, né, que a gente chama do modelo de negócios dessas plataformas, né, que vai fazer com que o engajamento gere mais lucro e o que gera mais engajamento, por sua vez, são esses conteúdos que muitas vezes afetam de uma maneira muito pesada, de uma forma deletéria, né, as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, publicidade de best, né, pode chegar a crianças e adolescentes, conteúdo que incentiva massacre escolar, né, todas essas outras trends também, ou esses modismos, né, de algumas redes sociais que fazem com que as crianças tenham disforia de imagem, né, que elas vejam aqueles corpos o seu pai, especialmente as meninas, né, as adolescentes, vendo aqueles cortes, aqueles rostos cheios de filtro, né, fazendo com que elas tenham uma auto-percepção muito danosa de si mesmas, né. Isso é o que a gente chama de rabbit hole, por exemplo, que é quando você começa a procurar uma coisa na internet e você acaba se aprofundando demais. Isso acontece com a gente que é adulto também, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa na internet, daqui a pouco você vê e fala, nossa, por que eu entrei aqui mesmo? Você vê, você já está o que a gente chama de rabbit hole, né? Que é um buraco do coelho, toca do coelho, né? Você perde horas ali pesquisando e você perde a sua atenção. Você vai tendo um problema muito grande em relação à concentração. Problemas físicos mais imediatos, então relacionados à visão, à postura, a distúrbio de sono, né? Quer dizer, os riscos e os danos estão colocados aí vastamente em relação a essa interação, né? Adolescentes nas redes sociais e em outros serviços também.
Certo. Agora, Maria, a proibição é importante, está sendo regulamentada em boa parte do mundo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação, da tentativa de conscientização dessas crianças, porque a gente vê que eles burlam as regras, né? Hoje mesmo, as redes sociais, você tem uma idade mínima lá, mas eles colocam uma outra idade. Então, como que pais, mães, professores, educadores podem agir para, de alguma forma, né, mostrar para essa garotada os perigos que eles correm? Como lidar com isso, além da questão da proibição, mas também por esse viés da educação, hein?
Muito bem, você sabe que o ECA Digital, eu queria aproveitar esse espaço para falar que a gente tem uma lei que me parece muito mais promissora, muito mais interessante do que essas propostas que vêm pipocando por aí, que buscam só vedar esse acesso a crianças e adolescentes nas redes sociais, porque ela não toca no problema central que está relacionado justamente aos danos ligados ao desenho, né, desses espaços. Então, se você tiver a adequação do desenho, né, de um produto, de um serviço que não vicie, que não tenha rolagem infinita, que não tenha notificação constante, que não explore comercialmente as crianças e adolescentes, que tenha uma boa moderação de conteúdo, né, quer dizer, que impeça que esses conteúdos cheguem a crianças e adolescentes, e que você tenha, e aí eu quero trazer o que você propõe aqui, uma política robusta, né, nacional e comprometida de educação digital, né, educação para as mídias, não só no sentido de que as crianças e adolescentes possam aprender a usar essas ferramentas, mas que elas possam também saber como é que elas funcionam, como é que esses produtos e serviços funcionam, para que tenha uma visão crítica e, portanto, um uso crítico, a gente vai poder avançar bastante, né? Então, eu acho que o Brasil está num momento muito interessante em relação aos países nesse tema, sabe, Galvão? Porque, para além da gente ter essa lei, que é muito mais complexa e que, inclusive, prevê, né, que haja um comprometimento com a educação digital, né, por parte também das empresas, então as famílias, as escolas têm que fazer esse papel, mas as próprias empresas também têm o seu papel de conscientização. O ECA Digital também traz elementos de obrigação de transparência por parte das empresas, ou seja, elas vão ter que dizer como é que elas estão tratando essas contas de crianças e adolescentes, quais os riscos, né, que esses produtos e serviços trazem para crianças e adolescentes. Enfim, a gente está num momento que pode ser muito interessante para o Brasil ficar na vanguarda, sabe, desse debate e proteger de uma maneira muito mais inovadora a nossa criança. Então,
para a gente fechar o nosso papo, Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, né? Fui dar uma pesquisada aqui no site do Instituto, já tinha ouvido falar, e encontro lá uma descrição que nos informa que o Alana é um grupo de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças. Queria que você, nesses dois minutos finais aqui, Maria, explicasse para o nosso ouvinte, qual que é a atuação de vocês aí em relação a essa questão que é tão importante, que é a nossa juventude, as crianças, os nossos jovens, hein?
Então, bom, a Alana é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão principal honrar as infâncias, né, e as adolescentes também. E ela faz isso, nós fazemos isso, por meio do que a gente chama de um advocacy, né, de uma ação ampla para mudar as coisas, né? E esse nosso fazer envolve desde litígio estratégico, então a gente oferece denúncias sobre irregularidades, especialmente cometidas por empresas, né, que atuam contra direitos de crianças e adolescentes para órgãos do sistema de justiça, por exemplo. nós incidimos em políticas públicas, então o ECA Digital também contou, além do Alana, com outras organizações da sociedade civil para que a gente tivesse essa conquista. Nós produzimos pesquisas, nós produzimos bastante material de comunicação também para dialogar com o conjunto da sociedade, seja com as famílias, mas também com educadores, com jornalistas, enfim, é uma incidência muito grande também em relação à necessidade de comunicar que as crianças não são nossos objetos, elas não são mini-adultos, elas são pessoas que merecem e precisam, não só merecem, elas, por direito, precisam ser, ter seus direitos respeitados com a máxima prioridade, né, com absoluta prioridade, e está preconizado, está colocado na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Então, o Alana participou de todas as fases de discussão do ECA Digital, por exemplo, tem estado em todos os espaços que discutem essa relação entre crianças e adolescentes no ambiente digital, e a gente faz isso com um lema, Galvão, que é proteger as crianças e adolescentes na internet e não da internet, porque a internet é uma realidade na vida de todo mundo, né? Incluindo das nossas crianças e adolescentes, a gente não quer tirar elas desses espaços, mas sim fazer com que a sociedade, incluindo as empresas, sobretudo as empresas em relação a esse debate, se adequem e possam priorizar essa presença de crianças e adolescentes com todo o respeito que as crianças e adolescentes merecem.
Muito bem. Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, conosco aqui no CBN Madrugada. Maria, muito obrigado, um prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer.
CBN Madrugada. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
CP48, vamos fechar com música, né, Ricardo Garcia? Nosso programa aqui, o CBN Madrugada, com a Tatiana Vasconcelos, conversando com o João Marcelo Boscoli.
Você tinha pedido pra gente criar alguma coisa que te surpreendesse, né?
Que animasse essa sexta-feira. E olha, não, hoje animar. Responsabilidade aumentou de ontem para hoje, viu?
Tudo bem. A inocência vai ser, para mim, agora uma maneira de... Como eu fiquei mergulhado o dia inteiro gravando, não estou muito por dentro, então sou aquele inocente aí.
Que tá querendo fazer o melhor. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos embora.
Sempre. Vamos, não, vamos ver, né? Tatiana, não fala isso que eu fico nervoso. Vou fingir que caiu a linha, hein?
Cara, vamos embora.
Olha, eu peguei uma sugestão que tava de um filho querido meu, o mais velho, o Arthur. Ele estava de férias e ouviu essa música durante as férias que eu vou tocar agora. Tatiana, acho que você já ouviu. A Nadeja também acho que já deve ter ouvido a versão original, porque é uma música que foi lançada em 84, já a gente vai tocá-la. Mas, assim, essa turma que estava ouvindo essa música na festa não conhecia essa versão original. Conhecia só o remix. E aí foi interessante, porque quando eu estava, né, pensando o que eu vou amanhã levar para ser diferente, né? E aí eu perguntei o que estava tocando na festa e tal. Aí ele falou, tocou isso. Aí tocou essa aqui. Aí eu falei, que interessante, essa música é essa aqui. Aí deu um nó na cabeça dele. Bom, vamos lá. É uma música que foi lançada em 1984 de um cara da Motown chamado Dennis Edwards. Ele estava com pouca grana, budget bem pequenininho, orçamento pequenininho. Fez um clipe com $20 e chamou um guitarrista para fazer tudo. Todos os instrumentos que estamos ouvindo enquanto vemos o clipe, é um músico só. Ou seja, ninguém imaginou que pudesse virar um grande sucesso. Foi um sucesso à época. Depois, mesmo nos anos 80 ainda, foi muito sampleado, né? Muitas pessoas do hip-hop usaram essa música. E o clipe foi já considerado o pior clipe de todos os tempos, né? Da música do Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Só que depois das redes sociais, né, Deja, você já deve ter visto esse clipe algumas vezes, em memes, inclusive, virou uma referência, tem capa de disco que é inspirada nessa sessão aí, que segundo a cantora da faixa, diz que custou $12,50, né? E é considerado o pior clipe de todos os tempos. Mas não impediu de ser tão ruim, mas tão ruim que ficou bom. E aí virou uma referência, capas de discos, sessões com fotógrafos e modelos, memes. Então vamos lá. Vou tentar te surpreender, Tatiana, o remix dessa música feito pelo Pawsa, P-A-W-S-A, DJ, produtor de Londres, gosta de house, tech house. Ele pegou a música e fez isso aqui. Eu achei bem diferente, assim, né? Pra gente parece que ia acelerar a rotação, mas pra quem nunca ouviu, dá uma ouvida, vê o que vocês acham. Ouvinte, vai, é o começo da sexta.
Foi estranho, né? A voz dele ficou assim.
Ah, eu achei legal.
Então, bom, ufa, escapei, Nadeja, obrigado.
Por enquanto.
Deu certo.
Eu dançaria. Surpreendi. Essa.
Bom, vamos ouvir. Essa é gostosinha aí. Falou que tava bombando lá nas férias. Ó, é de 2024, ou seja, ela foi lançada em 84, a versão original, e essa do Pawsa, P-A-W-S-A, Pawsa, foi lançada em 2024, ou seja, já é flashback para quem tem 14 anos hoje, né? Essa de 2024. Vamos só dar uma ouvida antes da terceira música, que vai ir realmente esquentar a pista, espero. Só a versão original do Dennis Edwards com o guitarrista Paul Jackson Jr. É um daqueles Paulinhos da Costa da guitarra que gravou com todo mundo, brasileiros, enfim, grandes artistas, grava muito, muito, muito. O produtor dessa faixa estava sem grana e falou, cara, você pode fazer tudo? Aí ele programou bateria eletrônica, ele tocou o teclado de baixo, ele fez o de tecladinho, guitarrinha, e aí entregou a faixa. Ninguém imaginou que fosse ficar desse tamanho. Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Vamos lá. Lembraram da música?
Lembraram?
Não. Puxa vida. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, no Pegadas Musicais da semana que vem, eu vou pegar algumas músicas muito conhecidas, como Eric B. Rakim, Paid in Full, que usou esse contrabaixo. Thinking in a Master Plan.
Adoro.
There's nothing but sweat inside my hands. Think on the rest. Que tem a É, enfim, tem além do. É o Paid in Full, né? Tem a Ofra Haza. Não sei se você lembra. Lembra? Também não.
Olha, essa tá interpretação bom, ficou um pouco difícil de identificar.
É que era um sample e aí eles colocaram num pedal de efeito. Normalmente não era assim. Aí eles colocaram no efeito e ficou assim, né?
Entendi.
Bom, eu. E para fechar o dia de hoje, vamos para o continuar na house, né? Um acid house, uma música que foi lançada em 1989 por uma banda inglesa chamada Cold Cut, com a participação de uma cantora ainda nova que depois acabou explodindo no mundo inteiro. Eu não vou falar o nome dela, eu falo depois, chamada... ver se alguém reconhece. Não vou falar. É, ver se o pessoal reconhece, né? Porque sempre cantou bem. É, e aí ela surgiu num contexto de música para clube de dança mesmo.
Vamos.
Chamado Underground. Vamos lá, que eu sei que tá acabando, mas é rapidinho, vamos lá.
Eu amo.
É.
A gente não reconheceu, não, mas é legal.
Não, eu reconheço, mas jamais saberei nomear.
Ah. Fiquei muito feliz de vocês não conhecerem. Quem me dera poder ouvir essa música de novo pela primeira vez. Foi muito legal quando eu vi a primeira vez.
Eu lembro dela, né? Pois fui uma adolescente bailante nos anos 90. Então.
É isso aí, exatamente, ó. Vai chegar o refrãozinho e a gente vai dar tchau para o Brasil. Muito obrigado.
Você não vai contar quem é, pelo amor de Deus?
Lisa Stansfield, Lisa Stansfield.
Ah, perfeito. Ó, a gente vai fazer um grande dueto só. Desafinado no ar. Um beijo. Obrigada por hoje. Ceste,
culpa
sem moderação. Se beber,
culpa
não dirija.
Meu pai, não esqueça. Sempre. Não dirijo. Eu não dirijo há anos. Meu pai conseguiu casar com a Elis Regina e ter um filho desafinado. Parabéns, Ronaldo.
Acontece.
Parabéns,
né? O raio não cairia duas vezes na mesma casa, querido. Beijo.
É, mas pô, mas o meu raio foi o primeiro. Podia ter começado um pouco mais afinado. Obrigado, Ronaldo Bosco. Obrigado. Vou te encontrar em breve, você vai ver.
Muito bem, esse papo gostoso aí do João Marcelo Bosco ali com a Tatiana Vasconcelos. A gente fecha em alto astral aqui o CBN Madrugada deste sábado. Produção sempre da Karina Almeida. Trabalhos técnicos comigo aqui sempre, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí Edmilson Fernandes, repórter CBN. E na sequência, Marcela Lorenzetto comanda o Jornal da CBN. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Que você tenha um excelente sábado. Meia-noite, estamos de volta. Tchau!
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026. O ministro da Fazenda afirmou que as bets devem ser tratadas como cigarro. Para Dario Durigan, as casas de apostas precisam pagar outorga e informar o governo federal sobre todas as movimentações. Em evento em São Paulo, ele também destacou a necessidade de restringir o acesso às apostas online para pessoas em vulnerabilidade financeira. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes que o proibiu de receber visitas políticas e divulgar manifestos eleitorais. Os advogados sustentam que a restrição é genérica e não possui respaldo constitucional. A proibição foi aplicada após o senador Flávio Bolsonaro publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. Uma família de 8 pessoas, incluindo 6 crianças, foi encontrada morta após um incêndio suspeito em uma casa no estado americano de Michigan. Segundo a polícia, pelo menos algumas das vítimas apresentavam ferimentos a tiro. A suspeita é que o fogo tenha sido provocado intencionalmente para ocultar os homicídios. Hora de Brasília, 6 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e dois.
Jornal da CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto.
Seis horas, dois minutos. Muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste sábado, 25 de julho de 2026. Nós vamos juntos com as principais notícias desta manhã, a partir de agora, no Jornal da CBN. Uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de restauração da cidade depois do temporal com rajadas. O vendaval destruiu a rede elétrica, derrubou uma torre de telefonia e centenas de árvores. Atingiu casas e matou um homem de 75 anos. No início da noite, quase metade de Ribeirão Preto ainda estava sem luz. O teto de uma academia também cedeu durante a chuva, deixando 5 feridos. Na TV Globo, o empresário Douglas Henrique falou sobre os estragos.
Na hora que esse vento muito forte passou, a telha subiu e a estrutura do ferro do salão ele entortou, aí onde foi onde que caiu a estrutura inteira do telhado. Mas graças a Deus está todo mundo bem.
O homem de 75 anos morreu depois que o telhado da casa onde ele dormia desabou. Na saúde pública, o plano de contingência prevê a reorganização do atendimento após 8 hospitais sofrerem estragos com o temporal e precisarem transferir pacientes. A Secretaria Estadual da Saúde manteve a suspensão temporária de consultas e cirurgias eletivas na região para redirecionar todas as equipes e leitos exclusivamente para urgências e emergências. As ações integradas entre o governo estadual e o município focam também no restabelecimento do sistema de captação de água, que teve o funcionamento paralisado por causa do apagão. O Fundo Social de São Paulo e agentes da Defesa Civil Estadual reforçam a distribuição de suprimentos básicos e apoio às famílias atingidas e desabrigadas na Zona Norte e na Zona Oeste de Ribeirão Preto. A reconstrução da rede elétrica e a avaliação de risco nos imóveis danificados devem se estender pelos próximos dias. O governo federal confirmou o reconhecimento sumário do estado de emergência decretado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. O objetivo é agilizar o repasse de recursos e o envio de ajuda humanitária, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin durante uma conversa por telefone com o prefeito Ricardo Silva.
Toda a nossa solidariedade à população, às famílias atingidas, e conte conosco, falei com o ministro Valdez, do Desenvolvimento Regional, ele disse que o município já decretou estado de emergência, então ele já fez o reconhecimento de forma sumária. Sumariamente já fez o reconhecimento da emergência, está encaminhando uma equipe da Defesa Civil Nacional.
Nos últimos dias, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos. Publicada no Diário Oficial da União, a medida abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e seca na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O estado gaúcho concentra mais da metade das decretações, com 17 cidades listadas. Com a oficialização, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar recursos federais para assistência à população, serviços essenciais e reconstrução. Agora são 6:06. O PL vai oficializar hoje a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite para participar do evento. Antes, Milei receberá do governador Tarcísio de Freitas a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do estado. A convenção do PL deve ser marcada pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. Senador Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com os outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice. A intenção do senador é escolher uma mulher para tentar atrair o eleitorado feminino. Após trocar mensagem pública de reconciliação com Flávio Bolsonaro nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele não vai comparecer e enviará apenas um vídeo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que acredita no engajamento de Michele na campanha e justificou a ausência dela.
Dá pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Pra que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
O presidente Lula vai oficializar a candidatura à reeleição no dia 2 de agosto. Hoje o petista participa da convenção do partido que vai oficializar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O ato será realizado em Campinas, no interior do estado, e também confirmará Márcio França, do PSB, como vice. Amanhã será a vez do PSD homologar em São Paulo a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência. 6:07. Uma pesquisa da Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra um cenário de estabilidade nas intenções de voto para a eleição presidencial. Em uma eventual disputa de segundo turno, o presidente Lula lidera com 48%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, Lula aparecia com 47% e Flávio com 43%. Nos demais cenários testados para o segundo turno, Lula mantém a liderança frente a outros nomes da oposição. No levantamento para o primeiro turno, o presidente Lula aparece na frente, com 40% das preferências, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 32%. Ronaldo Caiado pontua com 4%, enquanto Romeu Zema e Renan Santos somam 3% cada um. Para o cientista político Melilo Diniz, o cenário tende a se manter estável nas próximas pesquisas.
Todas as idas e vindas da relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro ainda não estão registrados, especialmente os vídeos gravados por ela e que não foram percebidos na avaliação do eleitor. É claro que não é somente essa questão que incomoda a situação da disputa intestina e familiar. Há diversas outras questões que vão continuar se repetindo. As idas e vindas, o zigue-zague familiar é uma marca da família Bolsonaro.
A pesquisa da Datafolha também mediu o índice de rejeição dos concorrentes na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro encabeça a lista, com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. O senador é seguido de perto pelo presidente Lula, rejeitado por 46% dos entrevistados. A avaliação do governo federal permanece estável na percepção da população. A gestão do presidente Lula é avaliada como ruim ou péssima por 38% dos entrevistados, enquanto 32% a consideram ótima ou boa. O levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 22 e 24 de julho, captando os primeiros reflexos do anúncio das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O tema gerou um embate direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no debate público sobre os impactos das medidas econômicas internacionais no país. Agora são 6:10. Governo Lula deve protocolar a reciprocidade contra os Estados Unidos, apesar da reação oficial em que rechaçou o novo tarifaço. Auxiliares do Palácio do Planalto avaliam que a citação à lei da reciprocidade serve como instrumento de pressão diplomática, mas ressaltam a necessidade de evitar ações que prejudiquem a própria economia brasileira antes das eleições de outubro. A posição de cautela do governo é respaldada por entidades da indústria e do agronegócio. Setores como o de máquinas e equipamentos argumentaram que o uso da retaliação pode escalar o conflito comercial e gerar sanções ainda mais severas por parte de Washington. A gerente de comércio e integração internacional da Confederação Nacional da Indústria, Constanza Negri, reforçou que a prioridade é a negociação bilateral.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderada, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, alertou que a retaliação pode agravar a situação.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retaliou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
Segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as medidas protecionistas da gestão Donald Trump já atingem 47% de todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos. O levantamento indica que mais de 16% das vendas brasileiras serão duplamente afetadas, acumulando uma sobretaxa de 37,5%. Como alternativa para conter os prejuízos ao setor produtivo, o governo brasileiro intensifica a busca por novos parceiros comerciais. A estratégia foca na ampliação de vendas para o mercado chinês e no avanço dos acordos de livre comércio do Mercosul com blocos e países como a União Europeia, o Japão e o Canadá. 6:13. Três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense e o Vasco pega o Mirassol. No domingo, mais 7 jogos fecham a rodada com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e ainda Grêmio e Fluminense. Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-1. O Internacional venceu o Fluminense por 1-0, mesmo placar da vitória do Santos sobre o América Mineiro. Flamengo e Grêmio empataram por 2-2. A seleção brasileira feminina de vôlei disputa, neste momento, contra a Itália, uma vaga na final da Liga das Nações. A partida começou às 5 da manhã em Macau, na China. Neste momento, os times estão no terceiro set, 1-7-1, Brasil avançando neste terceiro set. Quem passar hoje vai enfrentar na decisão o vencedor do jogo entre China e Turquia, que entra em quadra às 8:30 da manhã. E o Colo-Colo do Chile anunciou a contratação do goleiro Vozinha, sensação de Cabo Verde na Copa do Mundo. O veterano de 40 anos, que estava sem clube após deixar o Chaves de Portugal, virou fenômeno de popularidade durante o Mundial. Vozinha atingiu a marca de 29 milhões e meio de seguidores no Instagram e assumiu o posto de goleiro mais seguido da plataforma. Estes são os principais destaques da manhã deste sábado, 25 de julho de 2026. E você acompanha esses e outros destaques aqui no Jornal da CBN a partir de agora. Também participando, nos acompanhando pelas diversas redes sociais, no YouTube com imagens, Globoplay, no site da CBN, no aplicativo da CBN ou aí no seu radinho, no seu carro ou radinho de pilha. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que é notícia na manhã deste sábado. O Jornal da CBN já está no ar.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca.
Jornal da CBN.
O Distrito Federal registrou um aumento de aproximadamente 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas. O levantamento da Secretaria de Agricultura do DF, obtido pela CBN, mostra que o total de apreensões passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Cavalos e éguas lideram a lista de animais mais recolhidos pelas equipes da pasta, seguido das vacas e bois. Planaltina, Samambaia e Ceilândia concentram o maior número de apreensões, com 63, 52 e 44 animais recolhidos, respectivamente. O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, afirmou que o número aumentou devido também ao aumento do número de denúncias feitas pela população. Ele explica a origem do problema tanto entre equinos como entre bovinos.
Ligado à atividade de carroceiros ou pessoas que acabam criando esse animal dentro da área urbana, até mesmo para fazer cavalgada. Tivemos uma mudança de comportamento também quando nós passamos a prender mais bovino. Chega nessa época do ano, eles soltam os animais para poder pastar. E esses animais acabam, inclusive, indo aos lixos e eles acabam rasgando lixo em busca de alimento.
Segundo o ecologista e biólogo Eduardo Bessa, a presença desses animais em vias públicas representa riscos tanto para a população como para os próprios animais, que têm seus direitos infringidos pela condição de rua.
Quando você tem esses animais que não necessariamente estão sujeitos aos mesmos cuidados de um animal de criação, aumenta bastante o risco da gente poder ter problemas dessa natureza. E falar de acidentes, carro colidir com um bicho desse, claro, vai causar um estrago no carro, mas vai causar ferimento ou morte nesse animal que vai ter uma chance pequena de ser operado adequadamente, de ser tratado adequadamente. Então tem uma série de questões aí com relação ao bem-estar.
A população pode acionar a Secretaria de Agricultura do DF para solicitar o recolhimento de bovinos, equinos e outros animais encontrados soltos em vias públicas. O atendimento é realizado pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção da pasta. Os animais recolhidos em boas condições vão para a Gerência de Apreensão da Secretaria na Asa Norte e aqueles que possuem machucados ou necessitem de atendimento médico são encaminhados para o Hospital Veterinário da UNB. Os proprietários dos animais soltos, quando identificados, recebem multas e podem responder a processos criminais por maus tratos junto à Polícia Civil e ao IBRAM. Reportagem Marina Dantas.
Mais do que o lucro ao comércio, especialistas explicam que a estratégia também contribui para fidelizar clientes.
Guardar selinhos para trocar por prêmios virou uma verdadeira tendência. E para a historiadora Letícia Silva, a dinâmica lembra o entusiasmo de preencher um álbum de figurinhas. A meta é clara, garantir aquele produto desejado com um super desconto no final.
Eu acho que quando a gente recebe esses selos, querendo ou não, a gente fica com vontade de voltar para utilizar. Ou como se fosse uma coleção de figurinhas. Então, consegui esses selos, agora eu tenho a possibilidade de voltar para retirar um item ou então ter um desconto. E Com certeza, quanto mais atrativo é o prêmio, mais vontade dá de comprar mais coisa para ter mais selos, para conseguir ganhar. É realmente como se fosse uma coleção assim, de álbum de figurinhas.
O que move fãs de promoção como a Letícia é o sentimento de conquista. Para o comércio, a estratégia ganhou ares de game e se tornou um dos motores mais eficientes para atrair o público jovem e fidelizar novos clientes. O gerente de marketing da rede Festival, Fabiano Espira, destaca que essas campanhas engajam porque transformam a ida ao mercado em uma experiência divertida. Além disso, permitem que o consumidor consiga itens úteis, mas que nem sempre cabem no bolso.
E eles estão muito ligados ao perfil de consumidor de cada negócio. No nosso caso, nós estamos indo para a quarta campanha e nós vamos colocar agora panelas de ferro com cerâmica, né? Numa parceria aí com a Le Cordon Bleu, uma das maiores